Olá, eu sou Bárbara Baião.
E eu sou Isabela Giantomaso.
O tema da entrevista da semana é o rumo das eleições presidenciais de 2014, após a morte do candidato à presidência da República, Eduardo Campos. Para falar sobre o assunto, convidamos o professor do Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio, Ricardo Ismael.
A lei das domésticas aumenta a procura pelo serviço terceirizado.
E o cirurgião plástico Ivo Pitangui conversou com Revista Jovem durante a Mostra PUC. Ele apontou um dos fatores para o Brasil liderar o ranking de cirurgias plásticas.
Com a morte do candidato à presidência do PSB, Eduardo Campos, na quarta-feira, o rumo das eleições de 2014 pode mudar. De acordo com a última pesquisa Datafolha divulgada, o presidenciável do Partido Socialista Brasileiro tinha 9% das intenções de votos. Para dar um panorama sobre o novo rumo político do país, convidamos o professor do Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio, Ricardo Ismael. Boa tarde, professor.
Boa tarde, prazer falar com vocês.
Professor, o senhor acredita que uma possível candidatura da Marina Silva à presidência da República pelo PSB pode causar um impacto na corrida presidencial? A disputa fica mais acirrada?
É, eu acho que sim, né? Se a gente recuar um pouco no tempo e observar ali no início do ano, o Datafolha ainda fazia pesquisas nacionais, colocando no cartão, na resposta estimulada, o nome do Eduardo e o nome da Marina, né? E, pelo menos no início do ano, a Marina apresentava uma intenção de voto superior ao Eduardo. Do ponto de vista mais substantivo, né, a Marina tem, a campanha é muito curta. Nós temos agora 45 dias para o primeiro turno. O PSB não tem nenhuma outra liderança nacional que pudesse substituir Marina, o Eduardo Campos, com a força que a Marina pode introduzir, porque ainda há a memória no eleitorado nacional da campanha de 2010, o desempenho da Marina, que chegou a quase 20% de intenção de voto, e lembrando que ela foi mais bem votada justamente nas capitais, Recife, Rio de Janeiro, Brasília. Então, ela certamente entrando no lugar do Eduardo, ela vai provavelmente, ou muito possivelmente superar o patamar do Eduardo, ou rapidamente poderá superar. Acho que a Marina tem, por uma característica da própria trajetória de vida dela, desde lá do sindicato de Chapuri, no Acre, a senadora eleita pelo PT, uma mulher negra muito vinculada aos movimentos sociais, certamente mais recentemente a causa ambiental, que também dialoga com os evangélicos. Então eu acho que a Marina tem uma base social que permitirá que ela entre na disputa com chances de ir ao segundo turno, porque o Eduardo, embora tivesse 9% da intenção de votos, ele poderia ter crescido ao longo ainda dessa campanha. Ou seja, a entrada da Marina significa que você vai ter três candidaturas competitivas. Isso certamente preocupa os adversários, né? Às últimas horas, a gente percebe, por exemplo, informações que o presidente Lula e a presidente Dilma estão tentando implodir no PSB a candidatura da Marina, tentando impedir que ela saia candidata. Portanto, é um temor grande de que ela saindo possa, sim, incomodar os adversários.
Tá certo, professor. O Eduardo Campos, ele tinha uma grande quantidade de votos no Nordeste. Inclusive, depois da morte dele, a rede social dele do Facebook aumentou 3.000%, enfim, um aumento de popularidade. Na sua opinião, a forma com que tudo isso aconteceu, essa forma trágica e rápida, pode ter mobilizado os eleitores de forma emocional até a favor do PSB? Isso teria essa possível mobilização teria uma diferença nas eleições?
A sua pergunta é muito boa. Veja, eu estou há 22 anos no Rio de Janeiro, mas sou de Pernambuco e vou lá mensalmente, porque eu tenho a minha família lá, até um filho de um casamento que eu me separei, e ele mora lá. Então, eu vou lá pelo menos uma vez por mês, com muita frequência. Há uma comoção no estado em razão da morte do precoce do Eduardo Campos. Acho que por três razões principais. Primeiro é que, de fato, ele, nos últimos anos, ele tem uma trajetória longa, no início muito apoiado pelo seu avô, Miguel Arraes, mas depois ele começou a ganhar luz própria. E no caso do governo do Estado, ele teve dois mandatos, 2006, 2010, 2010, 2014, então aí ele conseguiu se revelar como um bom gestor que tem resultados, seja no plano econômico e no plano social. Não é fácil no Brasil Quer dizer, no Brasil, em cada estado, você tem lideranças políticas que se destacam. Eleição de prefeito, eleição de senador, eleição de governador. Mas há um certo... uma competição muito grande para saber qual dessas lideranças estaduais e regionais vão conseguir fazer voo nacional. Nem todos conseguem. Aliás, normalmente é, vamos dizer assim, uma passagem às vezes difícil. Tem lideranças políticas que vão ficar só no plano estadual e regional. Elas não vão, vamos dizer, ganhar visibilidade nacional. O Eduardo era presidente do PSB e certamente articulou muito bem a sua candidatura à presidência da República. Portanto, ele partia agora, com 49 anos, para uma disputa presidencial, primeira disputa presidencial. Eu dizia para algumas pessoas que me perguntavam, dizia, por que Eduardo não esperou 2018? Ele disse, não, eu dizia, mas não pode esperar 2018, porque não haverá 2018 sem 2014. Quer dizer, a ideia era justamente se tornar conhecido em 2014, ou seja, ele não tinha obrigação de ganhar a corrida presidencial. A obrigação é de Dilma e do Aécio. Então ele iria se tornar conhecido, ele iria ter a oportunidade agora, principalmente depois da entrevista nacional, de começar a ter a oportunidade de participar de entrevista ao vivo, de debate, do programa na televisão, ou seja, de tornar-se mais conhecido. Ele é muito conhecido no Nordeste, mas muito pouco aqui no Sudeste. Então essa era uma oportunidade que certamente havia uma expectativa muito grande. Ele estava muito preparado para essa fase agora da corrida presidencial. E terceiro, eu acho que o Eduardo, ele tenta introduzir uma terceira alternativa. Quer dizer, é importante na democracia que a gente tenha mais debates, que a gente não fique só nesse fla-flu PT contra o PSDB, que a cada eleição fique só o PT atacando o PSDB e essa coisa que empobrece o debate democrático. É preciso que tenha mais debate, mais alternativa, mais propostas. E por isso é interessante que exista alguma alternativa política que quebre essa polarização. Quer dizer, a polarização que se mantém desde 94 hoje é empobrecedora. Uns ficam atacando-se mutuamente e, na verdade, não tem mais debate. Porque se você fala alguma coisa que critica o governo Dilma, você é atacado de direita. Se você fala alguma coisa contra o governo o Aécio ou o PSDB, você é atacado de alguém que está ganhando alguma coisa do governo Dilma. Então, eu acho que é empobrecedor isso. Precisamos ampliar o debate, precisamos discutir os problemas nacionais. Existem muitos problemas hoje, não só na economia, que está crescendo esse ano menos de 1%. Mas existe problema na área de transporte público, existe problema na área de segurança pública, na educação e na saúde. Portanto, é necessário o debate. Nesse caso, a saída precoce do Eduardo vai estar comprometendo o próprio debate. Espero e torço que a Marina possa, sim, ser indicada à candidatura a presidente em substituição a Eduardo.
E como o senhor acredita, então, que essa eleição vai caminhar em outubro?
Nessa fase da campanha, é decisivo essa escolha que o PSB vai fazer. Acho, pelo que eu tenho um pouco acompanhado, que há chances do PSB ponderar as várias questões que estão em jogo e terminar lançando a Marina. Porque se o PSB, por exemplo, não lança a Marina, ele termina passando o recibo de que ele é um mero apêndice do PT. O PT manda no PSB. Outra coisa também é que vai se igualar ao PP do Maluf, ao PMDB do Sarney, ao do Renan, que obedece às ordens do Palácio Planalto. E pior, que eu estou dizendo, no caso, se não sai a Marina, que certamente agora é aquela que acompanhou a elaboração do programa, que está bastante a par de tudo que foi discutido por Eduardo, a estratégia eleitoral, a que tem condições de defender o programa que já foi construído nesses últimos meses, é uma forma difícil de entender, porque nesse momento eu estou dizendo, o fato de você tirar a candidatura é entregar a vitória para a Dilma no primeiro turno. Justamente o que Eduardo estava criticando, justamente o que era a oposição a Dilma. Então, seria de uma incoerência muito grande se o PSB tomar essa atitude. Acho que não. Acho que vai terminar prevalecendo o bom senso e a ordem natural das coisas, porque a Marina pode sim ampliar o espaço do PSB a nível nacional. Pode trazer outros elementos para o debate. Pode fazer o eleitor refletir. E até mesmo votar na Dilma, se na comparação com a Marina e com a Aécio, achar que a Dilma é melhor. Mas é bom que a gente tenha mais debate. É bom que a gente tenha mais tempo para pensar em quem vai governar o Brasil nos próximos 4 anos, porque tem muitas questões mal resolvidas nesse país. O país não está bem. Não está bem desde o ano passado, na manifestação de junho, não está bem na questão do aumento da economia, não está bem na questão do IDH, que o Brasil é 79ª posição. Então precisamos discutir o país. A gente nunca tem hora para discutir o país. Na hora que a gente vai discutir o país, a gente vai encurtar a campanha, vai lá ser um turno só, Isso não faz sentido.
Tá certo, professor. Muito obrigado pelas suas explicações e pela entrevista aqui. O Revista Jovem agradece.
Eu é que agradeço. Parabéns para vocês pela pauta e certamente torço que acompanha a eleição desse ano no plano nacional e também aqui no plano estadual, na eleição para o parlamento. É muito importante que os jovens percebam que as eleições majoritárias, presidente, governador, têm um papel importante, anima a campanha, aquele que talvez mais ganha visibilidade na mídia. Mas essa votação para o parlamento, a LERJ, o deputado estadual e o deputado federal, é também importante, porque são eles, afinal de contas, que deveriam fazer a intermediação entre o Estado e a sociedade. São eles, afinal, que são os representantes dos interesses da sociedade, dos estudantes, dos idosos, enfim, dos diversos setores sociais. Então, de fato, parabenizo ao programa e acompanhe, como vocês fizeram hoje, essa eleição, que eu acho que vai ser uma eleição muito importante para o país, vai ser muito quente, vamos dizer, no sentido de mobilização do país.
Tá certo, professor. Muito obrigado.
Enquanto os homens exercem seus podres poderes, motos e fuscas avançam em sinais vermelhos e perdem os dedos, somos uns forçais.
Uma pesquisa do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, apontou uma redução no número de jovens eleitores. A falta de interesse amplia debates sobre a crise de representatividade política no Brasil. O número de eleitores na faixa etária de 16 a 17 anos caiu um terço em relação às três últimas eleições. Para esse grupo, o voto é facultativo. O levantamento do TSE aponta uma redução de 750 mil eleitores. Em 2010, 2 milhões e 300 mil jovens podiam participar da eleição. Este ano, o número foi reduzido para 1 milhão e 600 mil. O TSE acredita que um dos motivos para essa queda foi a mudança na metodologia do cálculo do eleitorado. O órgão passou a considerar a idade que o eleitor vai ter no dia da eleição. Mas o desinteresse dos jovens pelas eleições também pode ser explicado pela falta de identificação com o sistema político atual. Para o professor do Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio, João Roberto Lopes, há um distanciamento entre os interesses da sociedade e os da classe política.
E é uma questão muito preocupante, considerando que, por outro lado, a gente vê o jovem muito engajado em manifestações, em movimentações, várias outras formas de ação política. Então, há uma aparente divórcio entre o sistema que representaria, se espera que represente os interesses da sociedade, e com as próprias manifestações desses interesses no dia a dia da população.
Outros dados confirmam esse divórcio. De acordo com uma pesquisa feita pelo Datafolha, em março de 2013, 53% dos cidadãos tinham preferência por um partido. Já neste ano, o estudo aponta que 60% dos eleitores não se identificam com nenhuma campanha. Para mudar esse quadro, o professor João Roberto acredita que a reforma política seria uma alternativa. A proposta de realizar um plebiscito para decidir sobre a reforma foi anunciada pela presidente Dilma Rousseff em 2013. Mas, até agora, nada de efetivo foi feito. Bárbara Baião para o Revista Jovem.
Ela é dona do jogo.
E já está em vigor a Lei das Domésticas. Com ela, o aumento no salário a ser pago fez com que a procura por empresas terceirizadas crescesse.
No dia 7 de agosto, a nova legislação do trabalho doméstico foi publicada no Diário Oficial da União. A partir de agora, o patrão que não registrar o funcionário pode ter que pagar multa de até R$800. A chamada PEC das Domésticas tem como objetivo fazer com que os empregados tenham mais segurança e ganhem valores proporcionais ao trabalho. Além da carteira assinada, os funcionários devem receber transporte, INSS, FGTS, horas extras, 13º e férias. Assim, o custo com o empregado teve um aumento de 35% para quem contrata. Com as alterações das normas, muitas domésticas foram demitidas ou pediram demissão. Um dos motivos pode ser a facilidade de um serviço que vem crescendo desde a primeira votação da proposta de emenda à Constituição, a terceirização de diaristas. O serviço é uma opção para quem não tem condições de arcar com o aumento no salário e também para quem prefere não criar longos compromissos. O valor da faxina em um apartamento de 100 metros quadrados pode ficar por volta de R$ 130,00 e raramente é a mesma faxineira que faz o serviço. A Diaristas Express é uma das empresas do Rio de Janeiro e a diretora administrativa Fernanda Silva afirma que o trabalho terceirizado é positivo para os dois lados.
Para quem quer trabalhar é bom, porque a pessoa tem a seguridade, né? E para quem está contratando também é ótimo, porque tem tudo direitinho, amanhã ou depois você não corre risco de... Igual era antigamente. Antigamente tinha muito isso, né? É, a pessoa começava a trabalhar, daqui a pouco a pessoa era mandada embora do nada, sem direito a nada, entrava na justiça, quer dizer, voltava, vira e volta, acontecia isso. E para a menina que está trabalhando também é 100%, com tudo direitinho, com carteira assinada, com todos os benefícios, para elas é excelente. E para a patroa, para quem está como patroa, também é ótimo justamente fazer isso, entendeu? Você não corre o risco de amanhã depois a pessoa sai, quer colocar você na justiça.
Quem ainda não estiver recebendo salário dentro da nova legislação pode entrar em contato com qualquer agência regional do trabalho e emprego. Os processos são abertos por auditores fiscais e não tem custo. Isabela Giantomazzo para o Revista Jovem.
Não me amarra dinheiro, não. Beleza pura, federação. Beleza pura.
Pela primeira vez, o Brasil passou à frente dos Estados Unidos e lidera o ranking mundial de cirurgias plásticas. A repórter Gabriela Lopes conversou com o cirurgião plástico Ivo Pitangui durante a Mostra PUC, a maior feira de estágios do Brasil. O evento ocorreu essa semana na PUC-Rio.
A pesquisa da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética constatou que o Brasil passou os Estados Unidos no número de procedimentos cirúrgicos, tanto faciais quanto corporais. O Brasil fez, em 2013, 12% do total de 11 milhões e 600 mil cirurgias realizadas no mundo. As cirurgias plásticas ganham cada vez mais adesão no país e atraem pessoas de todos os sexos e idades. Uma das causas do crescimento é a ascensão da classe C. Há 10 anos, não era comum que mulheres colocassem silicone nos seios, por exemplo. Para o cirurgião plástico e professor da Escola Médica da PUC-Rio, Ivo Pitangui, a cirurgia plástica não é elitista. E os cirurgiões brasileiros são também uma causa do aumento da procura.
Eu acho que, na realidade, tem vários fatores envolvidos, mas um deles, talvez o mais importante, não tenha citado, é que no Brasil nós formamos muitos cirurgiões plásticos. Então existem cirurgiões bem formados, que sabem recusar um caso quando não tem uma indicação, sabem fazer uma boa indicação, em várias cidades pelo Brasil todo, o que não é frequente em outros países.
Entre os procedimentos estéticos não cirúrgicos, como preenchimento facial e depilação a laser, a situação se inverte. O Brasil fica em segundo lugar e os Estados Unidos em primeiro. Pitangui reforçou que pacientes que desejam passar por procedimentos cirúrgicos precisam amadurecer a ideia. Pressões externas não devem exercer influência na decisão. Desse modo, é preciso ter certeza do que se quer fazer para que o resultado seja uma surpresa positiva. Gabriela Lopes para o Revista Jovem.
Cria meu website, fazer minha homepage.
Nova pesquisa divulgada pelo Instituto TIC Kids revela que a onda tecnológica atingiu de vez as crianças e os adolescentes brasileiros.
Segundo o estudo, entre 2012 e 2013, o número de jovens de 9 a 17 anos que usam a internet para os smartphones mais que dobrou. Saltou de 21% para 53%. Para a psicóloga Marta Spomberg, o uso excessivo dos telefones inteligentes, principalmente pelas crianças, pode desenvolver uma nova doença chamada Síndrome da Informação.
E pelo excesso de informação, pelo excesso de smartphone, internet, etc., essas crianças já estão entrando na adolescência adoecidas. E a síndrome da informação provoca falta de memória, provoca cansaço extremo, provoca tédio na adolescência, provoca desinteresse pela busca de sentido na vida, pelo trabalho, pelos estudos, né? Então, isso também já está acontecendo. Então, a gente só tem aspectos prejudiciais, infelizmente.
A psicóloga ressalta que, com o uso mais frequente da internet, os jovens tendem a ter mais dificuldade de relacionamento interpessoal. Sem o contato físico, o desenvolvimento emocional desses adolescentes fica prejudicado. Marta Spomberg chama atenção para que, apesar da internet aproximar as fronteiras, ela pode distanciar quem está perto. A tecnologia, na dose certa, pode ser usada a nosso favor. Mas é preciso ficar atento ao tempo de uso, para que ela não seja prejudicial à saúde. Yara Morim, para o Revista Jovem.
Bárbara, você acha que existe uma idade certa para colocar uma criança na aula de inglês?
Eu não sei, Isabela. Eu acho que no meio de opiniões entre o tempo de brincar e o tempo de estudar, o que deve ser levado em conta é a felicidade da criança.
Concordo. Vamos ouvir mais sobre isso na reportagem de Karine Gomes.
Com o mundo de trabalho cada vez mais globalizado, para conseguir o emprego desejado, ter uma especialização virou quase uma exigência. E com o mercado mais concorrido, dia após dia, nem as crianças estão escapando da preparação. Aprender uma segunda língua, quando se é jovem, não é mais surpresa, mas a idade para entrar em um curso de inglês está diminuindo, e os pais estão de olho nesse fenômeno, como é o caso de Vânia Cordovil, que já matriculou o filho de 8 anos.
Eu até acho que 8 anos não é muito cedo, né? Porque atualmente, né, o inglês ele é necessário para tudo, praticamente, né? O que já está ficando até meio que obsoleto você ter um outro idioma mesmo, né? O inglês agora, ele é básico. Qualquer empresa, qualquer lugar, ele é necessário. E quanto mais cedo a criança tem o contato com o inglês, na minha opinião, maior facilidade ele vai ter com o aprendizado da língua.
Com o intuito de preparar o filho para o mercado de trabalho, os pais estão enchendo os filhos desde cedo de atividades e cursos. Célia, professora de inglês para crianças a partir de 5 anos, aprova a decisão dos pais.
Olha, quando eles são crianças, é melhor para aprender, o aprendizado é melhor. Por quê? Eles não têm tanta preocupação como os adultos têm. Né? A mente está mais fresca, a mente está mais aberta, então o aprendizado é muito melhor. Eu acho que se eles começarem a estudar inglês com 5, 6 anos e ficarem no curso de inglês até uns 15, 16, é perfeito.
Segundo a psicóloga Zena Eisenberg, nessa idade, as crianças devem aprender coisas simples, como as cores, os números e os animais, até que consigam formar as primeiras frases.
Bem, eu acho que tem que ser uma coisa lúdica, né? Se for para colocar a criança cedo, tem que ser uma coisa mais lúdica, porque a criança não entende por que ela está, né, tendo aula de inglês. Tem que ser uma coisa meio por osmose. Se vira uma obrigação e a criança não está gostando, tem que tirar.
Opiniões em relação a esse tema se divergem, mas o que todos concordam é que a criança deve ser feliz, em casa ou no aprendizado. Karine Gomes para o Revista Jovem.
O melhor do cinema com Miguel Pereira.
Hoje não vou comentar um filme, mas um livro. Um livro que pode também ser lido como um filme. Refiro-me à Vida de Cinema, Antes, Durante e Depois do Cinema Novo, de Cacá Diegues, lançado esta semana nas livrarias. Uma autobiografia, dividida em 7 partes, seria uma homenagem à sétima arte? Ela é construída como se fosse um filme com planos, cenas e sequências, em que muitos momentos se transformam em planos-sequências. Os títulos das pequenas, médias e grandes partes estão emoldurados num desenho de película, como se fossem as claquetes. São espaços narrativos de uma memória centrada numa história heróica que perfaz 55 anos de uma vida intensa. É drama, é comédia, é leveza e é tragédia. Todos os gêneros estão neste relato fascinante que tem no cinema novo o seu elo principal de sentido. Os créditos iniciais vêm na forma de um prefacinho que adverte o leitor sobre os perigos do olhar para trás. O livro assume esse risco porque tem o valor marcante das relações existenciais compartilhadas e prazerosas de uma geração, a seu modo, revolucionária. Os créditos finais têm o título do pós-fácil provisório, o que indica a possibilidade de uma continuação a uma distância maior de tempo. Relata seus feitos a partir de Teatro do Agreste, cuja pré-produção se deu em 1995. O relato começa com a primeira sessão de cinema, esfumaçada na lembrança, mas presente na sensação. E a imagem é absolutamente original. Levado por uma tia ao cinema São Luís de Maceió, Cacá, entre 5 e 6 anos, entra pela porta lateral, junto à tela, e fica absolutamente fascinado com aquela luz mágica que apresenta espaços e pessoas em dimensões monumentais que o paralisa a ponto da tia o puxar e advertir. Não bote a mão na tela, menino, que ela fica presa lá para o resto da vida. Sem imaginar, tia Amélia profetizou o futuro dessa vocação visceral para o cinema e para uma escrita enxuta, ritmada, com uma prosa solta e bem-humorada. O livro não narra apenas a trajetória de um, mas a saga de um grupo. É também uma incursão pela história brasileira moderna e contemporânea. Aprende-se muito com a generosidade de Cacá Diegues em se expor às novas gerações que não viveram a atmosfera de uma nação asfixiada pela ditadura. É um livro sem o famoso The End das telas, o que nos leva a esperar a continuação dos próximos planos, cenas e sequências. Que a distância temporal evocada no pós-fácil pela expressão de Schoenlai ao dizer para Nixon que ainda era cedo demais para se ter uma opinião sobre a Revolução Francesa, não seja o espírito inspirador do próximo e esperado volume das memórias de um brilhante intelectual brasileiro em ação, que Cacá Diegues, sem dúvida, é. Miguel Pereira, para a Revista Jovem.
Rio Curioso.
Para evitar a falência, videolocadoras vendem estoque de produtos e diversificam a área de atuação no mercado.
As locadoras de vídeo estão em extinção. Em 2010, a Blockbuster, rede norte-americana mais importante do ramo, faliu e anunciou o fechamento das últimas unidades nos Estados Unidos, um acontecimento determinante para a decadência do negócio. Entre os fatores responsáveis pela falência do setor está a evolução da tecnologia digital, que tornou o DVD dispensável, e a diminuição do intervalo entre a chegada do filme às lojas e o lançamento nas TVs por assinatura. Por isso, no Brasil, várias videolocadoras também estão fechando as portas. Entre elas estão as tradicionais Vídeo Nacional, VIP Vídeo e a Vídeo Estação. Por outro lado, algumas outras conseguiram evitar a falência. Elas resolveram diversificar ou mudar completamente os produtos vendidos. Um bom exemplo é a locadora Macedônia, que além de alugar DVDs, também administra o espaço como cafeteria e loja de suplementos alimentares. Para o dono da Paradise Vídeo, uma das mais tradicionais do Rio, Luiz Carlos Mendes, as distribuidoras estão dando mais importância para os serviços de TV e internet. Já a professora da PUC-Rio, Denise Lopes, discorda. Para ela, as novas plataformas digitais substituíram o papel das locadoras na vida das pessoas.
Eu acho que é uma nova mentalidade, né? uma nova organização. Se hoje você tem Netflix, se hoje você tem televisões que são smart TVs, que já disponibilizam determinados conteúdos audiovisuais, a Sony com um canal delas. Então, você tem uma variedade de coisas que acaba abrindo outras formas de assistir filme.
O contexto não é de final feliz. Entre meses no vermelho e títulos empoeirados, os proprietários das locadoras têm que ter jogo de cintura para manter os negócios. Uns por questão de honra e outros pelo amor ao cinema. Todos juntos para que a história de um império não se apague. Fernanda Vanzan para o Revista Jovem.
E o nosso programa vai ficando por aqui. Gostou das reportagens? Procure o Revista Jovem no Facebook. Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@puc-rio.br.
Nesse programa você ouviu as músicas ABC, do Michael Jackson, Dona da Banca, do Alê, Beleza Pura, do Skank, Pela Internet, de Gilberto Gil e Podres Poderes, de Caetano Veloso.
Gostaríamos de agradecer a Renata Vieira, Vinícius Moraes e Virgínia Carvalho pela edição de áudio.
E lembramos que o Revista Jovem é produzido por estagiários do Projeto Comunicar e dirigido pelo professor Miguel Pereira.
E conta com a coordenação da professora Lilian Sabac e a produção do professor Gustavo Chatanier.
Tenha um bom fim de semana.
Esperamos vocês na semana que vem.
Revista Jovem, informação no seu tempo.
Atual do seu jeito.